Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, acompanhando aí o que está acontecendo no mercado do boi. A gente já tem cenários diferentes dependendo aí da região. De uma forma geral, a gente já tem a finalização da safra de bois confirmada em regiões importantes como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, até Goiás. A gente tem aí, como a gente falou recentemente lá no Mato Grosso, uma escala um pouco maior em função da oferta, um pouco melhor de animais no Mato Grosso, mas até que ponto esses mercados eles estão conversando e como a formação de preços está ocorrendo neles. A gente convidou o Gustavo Figueiredo, da Agro Agility, para conversar aqui com a gente, trazer as informações do mercado do boi. Seja bem-vindo, meu caro Gustavo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, como entender o mercado nesse momento e essas diferenciações regionais? Como que a gente pode entender a formação de preços daqui para frente, Gustavo?
Bom dia, Alexander. Eu te agradeço. Bom dia a todos. Alexander, o que a gente nota é que desde maio até outubro a gente já tinha uma expectativa de uma safra bem definida e é o segundo problema, né? E agora nós estamos no final dos animais terminados a cor na região de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E na região do MP, foi nesse mês agora de julho, somado aos animais semi-confinados, onde a gente tem uma oferta um pouco mais prolongada agora, de agora em diante, né? Até mais ou menos dia 10 de agosto no Mato Grosso do Norte. Né? Então, o que a gente vê ainda das escalas, Mato Grosso do Sul e São Paulo ainda, praticamente ainda, com uma escala, vamos dizer, elas são longas ainda, só que com o decorrer agora, entrando para agosto, meados de setembro, a oferta tende a diminuir bem nesses locais. Quais os motivos que a gente entende que ela deve diminuir, Alexandre? O primeiro é a seca severa que a gente teve agora, chamada geada, né? E, vindo animal de poncho, que não é um animal que fica pronto da noite para o dia. Então, a gente acredita que nos próximos 20 dias, aí, no máximo, a gente vai ter uma mudança de tendência no cenário de médio prazo aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A gente já está vendo isso acontecer. Então, em Minas Gerais, alguns preços já saem muito próximos dos preços do estado de São Paulo.
Isso, então, está sendo em função da menor oferta de animais, Gustavo? Ou tem a ver com demanda também?
Não, por enquanto nós estamos trabalhando somente em relação à oferta. Nós estamos analisando uma tendência de cenário, uma melhora de preço do lado da roupa em relação à oferta dos próximos 20 a 60 dias que nós vamos ter pela frente.
Então,
a demanda, ela mantiver o que a gente está vendendo hoje, que é uma exportação de 5 toneladas dia, com uma demanda interna no mês de férias um pouco abaixo do que vai ser já no próximo mês de agosto, vai ser um pouquinho, sempre é um pouco melhor a volta das férias, ela melhora um pouquinho essa demanda, com essa falta de oferta drástica que a gente está analisando para os próximos meses, agosto, setembro principalmente, a gente vai ter uma volta dos preços do mercado físico, uma recomposição dos preços do mercado físico um pouco mais forte, tá? Um pouco mais violenta.
Então, vamos retomar aqui. Minas Gerais, então, já começou esse processo de mudança de preço, de evolução das cotações. São Paulo e Mato Grosso do Sul deve acontecer nos próximos dias. O Mato Grosso pode demorar um pouco mais, mas vai acontecer também, Gustavo?
O Mato Grosso ele deve demorar um pouquinho mais, Alexandre, porque o fluxo lá de animal terminado lá ainda ele é normal. Isso aí ele distancia um pouco dos estados de São Paulo, Paraná e São Paulo, né? Até porque a seca até chegar nesse estado lá e a questão de passagem se deteriorar, ela demora mais, né? Ela leva mais tempo.
Uhum.
O número de animais semi-confinado no estado, ele é um número indefinido para todo mundo. E a gente sabe que o volume lá é bem expressivo, né, Vitória? Então, ainda no Mato Grosso eu não consigo faltar a noite até quando vai a sua pé. Mas hoje a gente pode dizer que ela é uma oferta acima dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas e Goiás.
Mas é uma oferta capaz de contaminar os estados vizinhos, Gustavo?
Ô, Alexandre, eu acho que de acordo com todo mundo, para continuar justamente tratar, sem crescimento, não estou nem contando que vai existir um crescimento, que é o que a gente considera que vai existir a cada mês que planta um crescimento maior em relação à demanda, ainda mais devido à possível que ela contamine aí a valorização dos preços para os próximos 20 a 60 dias. O que pode acontecer, Alexandre, é que o preço não fica tanto como deveria se existisse uma planta no Mato Grosso do Sul, tá? Isso pode ocorrer, mas não vai ocorrer falar que o volume de animais do Mato Grosso vai fazer com que haja preços cada vez menores da contratante nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.
Muito bem. Então, a gente tem um cenário físico que tende aí a reduzir oferta, e isso, pelo que eu entendi, pelo que você falou, deve acontecer nos próximos 10, 20 dias, Gustavo.
É isso mesmo, Alexander. Porque o que, que os frigoríficos hoje, eles, com certeza, eles já devem estar trabalhando. Eles sabem que eles têm uma escala ainda de 10 dias úteis aí, pelo menos, tá? Útil, pelo menos. Só que eles sabem que durante o mês de agosto e o mês de setembro, essa oferta vai reduzir. E essa demanda de China e essa exportação, quem tem ela em mãos, sabe que ela é essencial para manter a margem dos frigoríficos num cenário bem positivo, porque o padrão China, a exportação China, é o que mais gera margem para esses frigoríficos de contribuição. Então, o que, que acontece? A partir do momento que essa oferta ela reduzir e que esse animal padrão China também reduzir em relação aos frigoríficos, os próprios frigoríficos vão começar a brigar por esse tipo de animal. Vai começar a ter uma concorrência desse tipo de animal. E esse animal vai valorizar acima dos demais. E esses preços tendem a subir nos próximos meses, porque ninguém vai ficar aqui, não vai querer ficar sem essa exportação, sem essa margem que é o que gera a margem positiva para eles, né? Então, a partir do momento que tiver uma disputa por esse tipo de animal e esse tipo de animal ficar escasso, a gente pode ter certeza que esses preços vão continuar aí subindo e qual é o patamar máximo que isso pode atingir vai depender dessa total falta de oferta.
Agora,
que ele vai subir nos próximos 20, 30 dias, isso aí é sem sombra de dúvida.
Agora, a gente está falando dessa demanda da China. Com o que a gente tem hoje de estrutura ou só se a China realmente confirmar a liberação de mais frigoríficos, Gustavo?
Não, se liberar e é explosivo, Alexandre. Eu
estou
falando de uma alta constante em cima da demanda existente.
Do que tem hoje.
Com o que a gente tem hoje, com o cenário que a gente tem hoje, com a retomada só da volta de aula em agosto, que há vai existir uma melhora da demanda interna. É pouca, mas ela sustenta, já ajuda a sustentar preços existentes hoje, né? Mas se a demanda da China ela for maior do que nós estamos exportando hoje, de 5,5 a 6 toneladas, e for maior do que isso que a gente vem trabalhando, aí a gente pode considerar preços explosivos, no sentido assim, de 10 a 20 reais acima da arroba do que a gente vem trabalhando hoje, só devido a essa falta de oferta nos próximos 30 a 60 dias.
De 10 a 20 reais?
Eu acredito, Alexandre, eu acredito que na próxima falta de boi que a gente tiver aqui no estado de São Paulo e a necessidade dos frigoríficos comprarem, eu acredito já que o boi sai de um boi comum de 154 para 158, 160 de boi de piso, de preço base. E se a gente contar que a exportação ela é acima disso, a gente já começa a jogar um animal à exportação China de 162 a 165 reais por arroba preço base. Entendeu? Então, na média, a gente sobe R$5. E se essa demanda, se houver essa falta de oferta, mesmo que seja um período curto de tempo, aí de 60 dias, 2 meses, e a necessidade e a demanda externa for muito maior do que essa que a gente está vislumbrando hoje, com certeza a gente pode falar aí de 10 a 15 reais, a 20 reais, por que não?
Muito bem. Só que, assim, é um universo curto e rápido. Quem quiser participar dele tem que estar preparado para esse período ou isso pode se estender, Gustavo? Você falou aí de 2 meses, mais ou menos, né?
O 2 meses é que eu estou contando somente com a falta de oferta, né, Alexandre? Agora, a gente não sabe quando essa chuva vai vir, se essa seca se prolonga por mais tempo,
tá,
né? O que a gente considera é assim... Animais de confinamento, somente eles, não é necessário para fazer uma queda de preço da arroba, desde que a gente tenha uma demanda expressiva, né? Seja exportação ou seja mercado interno. Então, se a gente não tiver animal de pasto sendo abatido juntamente com animal de coxo, não há como fazer uma pressão sobre o valor da arroba. Então, se essa seca for mais prolongada, só falando em relação à oferta, tirando a exportação de lado, essa onda ela pode contaminar o restante do ano, sim, por que não?
Uhum.
Né? Agora, se essa exportação vier com mais força ao longo ainda e for aumentando conforme os meses vão passando, aí com certeza a arroba vai ficando num patamar sempre mais alto a cada mês. Ela vai fixando patamares altos e bons até aí para o pecuarista. Porém, infelizmente, a reposição ela começa a andar junto, né, Alexander? Nem tudo é alegria, né? Hoje mesmo a gente conversa com o pessoal que quer fazer reposição, que espera fazer uma reposição com volume maior e a dificuldade já para encontrar esse tipo de animal está mais difícil.
Aumenta o custo no final das contas também e não necessariamente a margem do produtor vai ampliar de acordo com o aumento do preço, é isso que você está dizendo, né?
Exatamente, Alexander. Agora, uma análise que a gente soltou ontem para a base de clientes nosso é que, assim, o ano já de 2020 é uma prospecção um pouco mais longo prazo, tá? O ano de 2020 já é um cenário um pouco bem mais firme no nosso conceito, na nossa visão. Por quê? Porque a gente já espera já uma retomada econômica do país um pouco mais firme do que foi 2019,
uhum.
né? A gente espera já uma inversão de ciclo no sentido, assim, o abate de fêmea menor do que foi também 2019, 2018, 2017, até porque a manutenção dos preços de reposição e de bezerro já são mais equilibrados do que foram os anos anteriores, então já é uma necessidade menor de abate desses animais, então pode até começar a haver uma recomposição de matrizes nesse período e diminui esse tipo de animal para o abate,
uhum.
tá? E se vier somada essa peste suína com uma demanda ainda maior de China, porque pelas previsões de vários consultores aí, de bancos, é que essa demanda ela vai se estender por um longo prazo, ou seja, são vários anos devido a essa falta de carne na China, né?
Uhum.
A China já em 2018, em relação a 2019, no primeiro semestre, 2019 já produziu 6% a menos de carne, né? Do que foi o primeiro semestre de 2018. Isso aí, sendo a China a maior demanda mundial aí existente, vai existir uma falta de proteína mundial, né? Isso aí gera um buraco negro em relação à demanda. E se a gente exportar acima de 6 a 7 toneladas a dia, com certeza a arroba nossa para o ano que vem, ela somada a todos os fatores anteriores que eu citei, a gente pode considerar já uma arroba, uma alta expressiva bem e muito firme para 2020.
Mas isso a gente está só considerando a China, né, Gustavo? Se a gente tira a China desse cenário e diante...
Estou considerando China, considerando o cenário interno e econômico nosso,
sim.
considerando uma inversão de ciclo também pecuário nosso, né?
Sim, mas eu digo na questão da exportação só. A gente tem o outro lado da moeda, que é a questão do dólar. Se essa recuperação econômica acontecer... Possivelmente a gente pode ver o dólar caindo ainda mais. Já caiu dos 4 para os 3,75. Até que ponto a competitividade brasileira se mantém para outros mercados fora a China? Porque a gente entende que, diante da necessidade, a China deve pagar qualquer preço aí, né, pela carne brasileira. Mas e os demais compradores?
Eu acho o seguinte, Alexander, mesmo com um cenário de um dólar abaixo, que é o que a gente tende a ver aí, 3,30, 3,20, o nosso país ainda ele é um celeiro de produção. Se quiser volume, é o Brasil que vai fornecer volume, né? E nossos preços hoje em quilos, em relação aos outros países, nós estamos muito abaixo ainda em relação a preço. Nós estamos defasados em relação aos outros países, né? Até porque ainda, como diz, né, todo mundo vê o Brasil vendendo commodities, não matéria agregada,
uhum.
né? Então, eu acho que a gente tem espaço ainda para buscar ainda volumes maiores na exportação, mesmo com o dólar um patamar mais baixo.
Tem gordura para queimar aí, né, Gustavo?
Acredito que sim, Alexandre. Eu não vejo isso aí um empecilho para falar que a gente vai exportar menos do que a gente exporta hoje para a China. Acredito que a demanda ainda seja crescente.
O cenário é positivo. A gente só não pode ter nenhum problema sanitário, só não pode vacilar, né, Gustavo?
Isso aí, quando a gente fala de cenário positivo, é tirando o problema sanitário de curva, né, Alexandre?
Pois é.
Isso aí, para esse tipo de proteção, a gente tem mercado futuro para trabalhar com opções, né? Que é o que todo pecuário, no mínimo, já tem que saber o que isso significa, né? E já deveria estar fazendo já há muitos anos atrás e continuando fazendo mesmo no cenário positivo. É só em cenário negativo, não.
E como é que você vê essa questão das opções? Você trabalha olhando as opções como um seguro ou como uma forma de ganhar dinheiro, Gustavo?
Não, nesse cenário que a gente fala, quando o cenário for muito positivo, e seja em qualquer cenário, apesar de não estar com o Brasil, né, Alexandre? O dia seguinte a gente nunca sabe, né? Então, sempre como seguro, analisando um grande confinamento, um grande volume, pecuarista com volumes aí que abate durante todo o ano, sempre como seguro. Só que, por exemplo, no ano de 2019, que é esse que nós estamos, para o segundo semestre, como a gente já teve um preço médio muito bom para o primeiro semestre, eu só estou considerando para os nossos clientes fazer um seguro de valor mínimo e não travando o valor máximo também, porque com esse cenário de peste suína e as notícias que vêm, qualquer notícia que vier explosiva, somada aos fatores que eu citei também anteriormente, a gente pode ter um ganho de margem expressiva ao longo de 2019 e 2020. Então, eu só estou trabalhando com a gestão de risco em garantir a produção, em garantir um lucro mínimo. Agora, para cima, Deus sabe o que faz e pode gerar uma margem aí que é onde a pecuária ganha no próximo ano. Ganha. Às vezes ela fica parada em 4, 5 anos sem evoluir até a inflação, mas às vezes um ano desse, com uma expectativa dessa e com um caso como peste suína e falta de proteína mundial, em questão de oferta mundial, é onde o ganho do pecuarista pode ser expressivo em 1 ou 2 anos e recuperar todo esse período perdido em relação à inflação.
Mas para fazer esse seguro, eu uso uma call ou uma put?
Você compra uma put, Alexander.
Nesse momento.
Nesse momento, ou seja, em qualquer momento, quando você quer travar o valor mínimo, você utiliza a opção comprando a put, tá? Onde você compra aquele determinado valor, por exemplo, uma put de 155 para outubro. Vamos supor que hoje seja R$ 1. Você vai pagar R$ 1 uma put de 155 outubro. Se tudo isso que nós estamos falando, a gente errar o cenário, errar a tendência e o mercado reduzir e vier para 150, por exemplo, no final de outubro, você vai estar garantido num preço base de 155. Se você pagou R$ 1 por ela, o preço base que você está garantido é R$ 154 para o mês de outubro. E ponto. Você não tem risco mais nenhum sobre a produção abaixo disso aí.
Muito bem. Tá aí, claro, e importante isso que o Gustavo está fazendo, é uma forma de você se precaver. O cenário está mostrando para a gente essa possibilidade de melhora das cotações, mas como o Gustavo mesmo pontuou, a gente está no Brasil, as coisas podem acontecer de forma a diferenciar ou trazer esse cenário de uma forma diferente lá na frente. Isso pode mexer com os preços. Por isso, a opção de se garantir, pelo menos de se assegurar aí através do uso das opções. Certo, Gustavo?
Certo, Alexandre, é isso aí. Como diz, né, Alexandre, a gente está falando, mostrando uma tendência de um cenário que está na nossa frente. Agora, acontece outra vaca louca dessas aí que a gente mal estava esperando esse tempo atrás, né? Pelo menos, se a gente travar o valor mínimo, a gente dorme tranquilo, né?
E se for acima do 155, 160 que
É
seja,
o preço do dia.
pois é, você perde aquele R$ 1 que você investiu. Só isso, né?
Só isso, nada mais. Sem risco nenhum além disso.
É isso aí. Tá aí, Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelas explicações aqui pra gente. Vamos observar o que vai acontecer com o mercado daqui para frente, mas como o Gustavo bem colocou aqui pra gente, os cenários são positivos aí para os preços. E não é no curto prazo, não. Nos próximos 2 meses, sim, mas uma tendência também de bons preços. Inclusive para o ano que vem, então vamos prestar atenção. Mas preste atenção no que o Gustavo falou: aumento de preço para a arroba do boi não é necessariamente renda ou dinheiro no bolso do produtor, porque da mesma forma que o preço da arroba está subindo, o custo de produção tende a subir também. Então é preciso prestar atenção nisso para tentar não perder aí essa renda que você pode garantir entre a diferença do seu preço e o custo que você está fazendo. Isso é bom o produtor ter em mente também, né, Gustavo? Nem sempre receber R$ 170 pela arroba vai garantir dinheiro no bolso, né?
Com certeza, Alexandre. É por isso que cada um tem que saber o valor da arroba produzida, né? Cada um tem o seu custo, cada um é um cenário e é por isso que a gente trabalha individualmente. Não dá para fazer um cenário geral para a pecuária nacional como um todo, né?
É isso aí. Obrigado, Gustavo. Volte sempre, viu?
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um abraço.
Abraço para você. O Gustavo Figueiredo é da AgroAgility, conversando aqui com a gente, traçando, portanto, um cenário otimista. Uma inversão de tendência aí para os próximos 10, 20 dias, com preços melhorando. E o Gustavo não tem papas na língua, não. Ele falou que acredita, claro, se a gente ver aí uma demanda crescente da China pelo produto brasileiro e principalmente se a China ampliar aí o seu leque de fornecedores aqui no Brasil, ele acredita de uma ampliação de 10 até 20 reais no preço da arroba, mas lembrou que é preciso ter cuidado também com a alta no custo de produção, senão fica ali aquela falta de renda da mesma forma. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Mercado Futuro lá na B3, você acompanha comigo. Negócios em alta para setembro, R$ 160,50, uma alta de 0,12%. Outubro, R$ 163,20, subindo 0,28%. Indicador Esalq BMF do CPEA encerrou o dia de ontem com queda de 0,33% a R$ 152,90. O CPE é a referência dos negócios que acontecem no estado de São Paulo. Muito bem, são esses os números que temos nesse momento para o mercado do boi, mercado ainda em andamento, e a gente vai continuar acompanhando e você aqui no Notícias Agrícolas pode também ver a finalização das negociações assim que o mercado se encerrar através das nossas páginas de cotações. Continue com a gente, muito obrigado, daqui a pouquinho tem mais.